países em que as pessoas mais se declaram ansiosas. E no caso dos estudantes que estão se preparando para prestar o Enem, eu imagino que esse índice, inclusive, seja um pouco maior. Emocionalmente, como é que estão os nossos estudantes nas salas de aula?
Essa pergunta é muito legal, Guilherme. Eu sempre digo para os estudantes o seguinte: tudo isso que a gente fala de procrastinação, deixar o estudo para depois, não conseguir ver uma perspectiva ao estudar, porque a gente não tem aí ainda dentro da nossa sociedade, apesar de todos acreditarem que é através da educação que a gente vai fazer essa mudança, muitos ainda, né, a gente vê até políticos dizendo que a graduação está cada vez mais não sendo utilizada, o que não é nada verdade, né? A gente percebe que os jovens estão sim querendo entrar na universidade, porém, existem muitas coisas que impedem, e essas coisas emocionais impedem também o estudante de dar um passo à frente. O que eu vejo é que, assim, quando você se envolve, você tem um grupo de amigos, se envolva com aquele grupo de amigos que acredita que através da entrada da universidade vai mudar a sua vida. Esses jovens têm um ambiente mais tranquilo. Também aqueles jovens que têm dentro de casa um incentivo do pai e da mãe acreditar que o pai, a mãe, os tios, os avós, esse discurso é um discurso para melhorar a sua vida futura. Então, realmente, né, a ansiedade, acreditar em rede social, por exemplo, né? As redes sociais estão todas aí querendo distanciar o jovem daquele estudo, do estudo formal, achando que isso é um caminho, mas que na realidade isso não é um caminho, né? Você ficar escutando, achando que fazer vídeo, fazer dancinhas para redes sociais vai ser algo que vai lhe trazer um retorno, eu posso lhe garantir que em todas essas cidades que eu passo há anos fazendo visita dentro das escolas públicas, a gente raramente vê alguém que consegue monetizar, ganhar dinheiro, uma renda boa todo mês, através dessas redes sociais. Então, o caminho mesmo aí é acreditar que a universidade vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida intelectual, vai mudar a sua vida financeira.
A educação transforma vidas, né, professor? E como o senhor bem disse, o Enem é uma porta, é uma oportunidade. As inscrições começam hoje, vão até o dia 5 de junho, as provas serão em novembro, tem um período ainda aí de 6 meses. Eu quero saber o seguinte, professor, ainda dá tempo de começar a se preparar bem para o Enem?
Samara, todo tempo é suficiente para uma boa preparação. Eu costumo dizer para os estudantes que o que importa não é necessariamente estudar muito. É igual fazer atividade física. Não dá para você, de primeira, ficar aí escolher fazer uma corrida de 10 quilômetros, uma caminhada de 10 quilômetros, se você ainda não está conseguindo caminhar 100 metros. Então, o importante agora é você tomar a decisão e iniciar. Inicie pegando, por exemplo, um material que seja resumido de determinados conteúdos que mais caem na prova do Enem. Isso é algo importante. Vou dar uma dica maravilhosa para todos vocês. Entrem na internet, coloquem habilidades para o Enem. Vai vir a matriz do Enem. São 4 folhas apenas. Cada uma dessas folhas vai ter as 30 habilidades de cada uma das áreas do conhecimento. O que significa isso? Essas habilidades, Samara e Guilherme, e também todos os ouvintes, são todas obrigatoriamente questões da prova do Enem. Todas as 30 habilidades caem na prova do Enem na forma de questões. Você conhecer essas habilidades é extremamente importante, porque dá para você prever o que você vai encontrar na prova. Então, primeiro passo: entre na internet, pegue as 30 habilidades de cada uma das áreas do conhecimento, linguagem, ciências humanas, matemática, ciências da natureza e também da redação. Imprima, colhe aí em uma parte onde você estuda, no seu quarto, em algum local da sua casa, e todo dia faça a leitura de 1 ou 2 habilidades por área. Isso vai te ajudar muito, você vai entender o que vai cair na prova. Tem um tempinho a mais? Pegue então aí questões dos Enems antigos. No YouTube existem inúmeros canais que são gratuitos com resolução dessas questões. Então fique ali 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Não interessa a quantidade de tempo, o que importa é que você dê o primeiro passo. Comece a estudar todas as matérias e todas as áreas do conhecimento e no dia 8, com certeza, você vai fazer um primeiro dia maravilhoso e no dia 15 vai fazer um segundo dia também maravilhoso. Tem uma coisa importante que eu quero dizer para vocês. A partir de 380, 400 pontos, já existem inúmeros cursos que você consegue entrar na universidade. Sabe aquela coisa que a gente fica ali só acreditando que cursos como direito, engenharia, medicina, vai lhe dar retorno? Isso não é real. Existem cursos com uma quantidade menor de nota de corte, nota necessária para entrar na universidade, e esses cursos vão lhe garantir um futuro melhor, com certeza.
Professor Omar, eu acho que um dos desafios, né, para quem está se preparando é equilibrar, né, porque a vida do estudante não é só estudar, né? Tem a família, tem o descanso, tem a própria saúde emocional. Como é que você orienta os alunos a equilibrarem, né, o tempo para tudo isso? Dá para o estudante continuar tendo uma vida normal ou é uma fase da vida em que não dá para equilibrar? Tem mesmo que focar só nos estudos e aí lá na frente a vida volta a se equilibrar normalmente?
Guilherme, preste atenção. Eu trabalho em uma instituição que é privada, mas que ela tem bolsas de estudo todos os anos. E a gente recebe muitos jovens que trabalham. Eu lembro de um caso de um jovem, e isso se repete, que esse ano, por exemplo, tem um outro parecido com ele. Ele era cantor de barzinho e ele queria entrar na universidade. Ele queria o curso de medicina, que é extremamente concorrido. Precisa ir mais de 780 pontos para poder conseguir ser aprovado. Esse jovem tocava à noite em barzinhos e conseguia fazer cursinho e ainda estudar. Então, dá tempo para quem trabalha estudar? Claro que sim. É mais difícil do que para outras pessoas que não trabalham? Claro que é mais difícil. Mas você consegue, tá? Se você colocar que, eu quero entrar na universidade, eu conheço uma pessoa que fez um curso de pedagogia, estudando à noite, trabalhando 6 horas por dia, e o horário que ela tinha ali liberado, tinha o descanso, tinha o lazer, tinha a família e tinha o estudo. Então dá para poder você estudar sim, não abdicando de nada, não abdicando do lazer, não abdicando da família. Agora é claro, né? Não dá para você fazer o seu lazer a sua vida. Então a todo tempo que você tem, você só faz ir para academia. A todo tempo que você tem, você só faz ir jogar bola. A todo tempo que você tem, você só faz ficar na internet, lá em redes sociais. Não, aí não vai ter condição nenhuma de você ter a aprovação. Tem que ter o seu tempo de estudo e, claro, ter o seu tempo de relaxamento, comer bem, dormir bem, Guilherme. É extremamente importante. Dormir bem garante que você, que seu cérebro consiga captar de uma forma muito mais fácil tudo aquilo que você estudou.
Tudo é equilíbrio, né, professor? E falando nisso, o senhor trouxe dicas importantes, né, como responder questões de provas anteriores do Enem, por exemplo. E em relação à redação, professor Omar, ela continua sendo um dos maiores desafios. Como o candidato pode melhorar o seu desempenho nessa área?
Vamos lá, gente. Falar de redação é uma coisa muito importante. A redação do Enem é uma dissertação e ela precisa ser propositiva. O que significa isso? É dado um problema, e esse problema geralmente são problemas que estão aí no nosso cotidiano, por exemplo, acesso ao cinema, como foi um problema, como é que a gente conseguiria romper aquela situação que nós temos no Brasil, de que sempre são as mulheres que cuidam, fazem jornada dupla, cuida de um familiar quando está doente. Isso é um problema. Como eu vou resolver esse problema? E a redação do Enem, eu sempre digo que ela tem algo parecido com a ginástica olímpica. Você tem alguns movimentos obrigatórios para serem feitos. Então, o que, que eu acho que é importante você fazer na redação? Procurar um local, que pode ser na internet, que mostre para você quais são esses movimentos obrigatórios. Se você está aí estudando ainda, peça ao seu professor, com certeza ele tem um potencial para poder lhe passar quais são esses movimentos obrigatórios. O que são esses movimentos obrigatórios, Omar? São as 5 competências que a redação do Enem cobra. Essas cinco competências possuem regrinhas que precisam ser colocadas dentro da prova do Enem, na redação. Pronto, primeiro ponto. Segundo ponto é você entender que tudo que está ao seu redor é aquilo chamado de repertório. Quer dizer, é aquilo que você consegue colocar na redação e ajudar nas argumentações para resolver esses problemas. Eu levo, Samara, para dentro dessa minha aula, um exemplo. Existe aí toda uma discussão de um tema de redação sobre adultização das crianças, sobre gravidez precoce. E um estudante perguntou para mim: ah, professor, pois eu vou escrever sobre essa gravidez precoce como? E eu perguntei para ele: você já ouviu uma música que dizia que pau que nasce torto nunca se direita, menina que requebra a mãe pega na cabeça? Falei: pois é, essa música é justamente um grito dentro de uma determinada região, que foi aqui no Pelourinho, Salvador, em que um escritor percebeu que as mães estavam extremamente preocupadas porque as filhas estavam engravidando muito nova. Tanto é que na música fala, né? Depois de 9 meses você vê o resultado. Segura o tchan, amarra o tchan. Isso poderia ir para uma redação, porque está totalmente vinculado ao tema. Então, o que está ao seu redor, a música que você escuta, o livro que você lê, uma série que você assiste, isso tudo faz parte de um repertório para ser colocado na redação. Claro que tem que ser pertinente, né? Vinculado ao tema. Então, você precisa olhar para o seu cotidiano. Diante desse cotidiano, o que eu posso levar para essa redação? Então, é pegar as cinco competências e lembrar que sua vida, o que está ao seu redor, é um repertório para ser colocado na redação.
Professor Omar, a gente agradece a sua participação aqui com a gente no Fala Conquista e a gente espera que daqui até novembro a gente possa bater mais um papo, conversar um pouco mais a respeito desse momento importante para os estudantes e também para as universidades brasileiras, tanto as universidades públicas, que recebem alunos através do Enem, quanto das universidades e faculdades privadas, que muitas delas também oferecem bolsas por meio da nota do Enem. A gente pretende bater mais alguns papos contigo aqui durante esse período.
Agradeço demais a vocês pelo convite. Quero parabenizar por ter feito esse convite, porque realmente todas as instâncias de comunicação precisam ter um tempinho dedicado aos jovens que vão fazer o Enem, escrever no SISU e entrar na universidade. Me coloco sempre à disposição quando vocês precisarem.
Um abraço, professor, e até a próxima entrevista. Agora, 12 horas e 24 minutos, a gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco, a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar saPL.com.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez. Da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
12 horas e 29 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Assembleia nos estados incham seus quadros de comissionados.
Jornal Estado de São Paulo. Revolução na internet por satélite para celular põe país na rota de investimentos.
Valor econômico, inflação, juro e incerteza global impõem queda no lucro das companhias no primeiro trimestre.
Jornal Globo, Rio de Janeiro. Afastamentos ligados à saúde mental crescem e desafiam empresas.
No Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora. Fiocruz coloca Rio Grande do Sul em categoria de risco por doenças respiratórias.
Jornal Correio Brasiliense. Eleições. 4,9 bilhões de reais para as campanhas.
Estado de Minas. Tragédia na Estrada do Medo.
Diário do Nordeste. Agro-cearense quase triplica PIB em 10 anos.
Em Pernambuco, Jornal do Comércio, Nordeste terá maior número de presídios com regras para isolar chefes do crime.
Jornal à Tarde, aqui na Bahia. Estado da rodovia BR-324 preocupa para o São João.
Jornal Correio, vistoria aponta riscos à saúde dos trabalhadores em obra da BYD na Bahia.
Tribuna da Bahia. Do ciclo colonial a energias renováveis, a indústria baiana avança no cenário nacional.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
12 horas e 30 minutos e última semana para a declaração do Imposto de Renda, Samara Dias. Tem gente que já está de cabelo em pé, preocupado se vai dar tempo, se não vai, se vai dar tempo de reunir os documentos. Mas a gente espera que dará tempo, ainda tem até sexta-feira para você declarar antes da data limite, porque quem declarar após esse período paga multa e pode ter problemas graves com a Receita Federal.
Exatamente, Guilherme. E agora no Fala Conquista, a gente recebe a contadora Andresa Americano, que vai tirar dúvidas e explicar os principais cuidados para evitar cair na malha fina, né, Andresa? Boa tarde para você. Seja mais uma vez muito bem-vinda ao nosso Fala Conquista.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Samara. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. E chegamos aí na reta final, né? A gente começou a conversar de imposto de renda há 2 meses. É, antes a gente tinha até só 30 dias, hoje a gente tem praticamente 60.
Parece um prazo tão longo, né?
Parece longo, mas a gente chegou na reta final e com muita gente ainda sem fazer, sem apresentar sua declaração de imposto de renda.
Você tem o dado? Porque a Receita Federal divulga, né, periodicamente, quantas declarações já foram recebidas. Você tem aí à mão esse dado?
A gente ainda falta pelo menos 40%.
De
contribuintes para poder apresentar a declaração.
Isso configura um risco um pouco maior, porque o sistema muitas vezes cai e começa a ficar perigoso deixar para o final nessa.
Exatamente. Assim, quando a gente chega nessa última semana, tem a hora que o sistema trava, de fato, porque são muitos acessos, são muitas pessoas que deixam para a última hora e aí vai todo mundo ao mesmo tempo. Há, sim, uma sobrecarga no sistema, mas a Receita Federal, a tecnologia dela é avançadíssima. Isso tem diminuído, no entanto, é um risco grave, né, de você deixar para a última hora.
Eu não sei se o caso é esse, mas, por exemplo, eu tenho o costume, já não assino mais manualmente quase nenhum documento meu. E agora, quando eu entro no Gov, rapaz, é difícil a vez que eu vou assinar e que todas as tentativas, que todas as vezes que eu assino, é difícil ir na primeira tentativa. Sempre tem duas ou três tentativas para assinar um documento.
Isso, há uma sobrecarga. Hoje, se a gente for imaginar a nossa vida, a gente tem que fazer aquele reconhecimento facial humilhante do Gov. Então, assim, onde a gente tenta várias vezes e tudo que a gente faz depende do Gov. Então, assim, até os serviços da Bahia, por exemplo, você vai entrar no site da Cefaz. Você valida com a sua senha Gov.
Para agendar atendimento no SAC, você pode hoje em dia fazer um agendamento pelo Gov.
Então, assim, você vai fazer um agendamento pelo Gov, você vai assinar eletronicamente senha Gov, você quer acessar o Meu INSS, né, o aplicativo Meu INSS, senha Gov, você quer acessar o seu documento digital, seja CNH, seja o RG, senha Gov. Então, tudo depende da senha Gov. E a declaração de imposto de renda também você utiliza senha Gov. Claro, não compartilhe sua senha Gov com qualquer pessoa, apenas com aquele profissional de fato que é de sua confiança.
Só com o contador.
Só com o contador. Com o contador e com o advogado. São os profissionais que você pode, de fato, compartilhar ali sua senha Gov. Com esses dois profissionais, mais ninguém. Porque a declaração pré-preenchida, ela é uma fila preferencial bancária, digamos assim. Então, quando a gente opta agora por fazer a declaração na pré-preenchida, você entra nessa fila preferencial. Prova disso é que a restituição deste ano, o primeiro lote, são mais de 8 milhões de contribuintes que estarão recebendo sexta-feira na conta o valor da restituição.
É o maior da história,
o maior lote da história, o maior mesmo da história. Então, por quê? Porque essas pessoas, além dos idosos, além dos profissionais do magistério, as pessoas que optaram por fazer a declaração pré-preenchida, né? Declaração pré-preenchida, receber via Pix, tudo isso fez com que ela fosse para a fila preferencial e, pela primeira vez na história, mais de 8 milhões de contribuintes estarão recebendo sua restituição na conta no último dia de entrega da declaração de 2026.
Ô Andresa, tem muita gente ainda que falta declarar, né? Eu queria que você reforçasse aí quais são os prejuízos, as complicações que essa pessoa pode ter, caso ela não consiga declarar até a próxima sexta-feira, né? Porque faltam aí 7 dias, 5 dias.
Quatro dias, né? Se a gente for contar, a gente já é quase 1 da tarde, então, assim, metade do dia de hoje já foi. Então, assim, além da multa de R$ 165,00 ou 20%, ou essa multa mais 20% do imposto devido, corre o risco de omissão de receita, porque quando você não está obrigado a declarar e você não apresenta essa declaração, a Receita entende que você está omitindo dela o que você teve de rendimentos ao longo de 2025. Então, além disso, pode ter, mais para frente, algum bloqueio em suas contas ou até no próprio CPF. Por isso que é importante fazer a declaração. E nem que você retifique depois, mas apresente. A única ressalva que eu faço, assim, eu não gosto de dizer, faça para depois retificar. Eu não gosto de dar essa orientação. Mas, se não tiver jeito, você faça, apresente dentro do prazo e depois venha fazer a retificação. O que que acontece com a retificação, por exemplo? Se você deixar de apresentar uma despesa de saúde ou de educação dentro da declaração, aí você tem, exemplo, R$700 para restituir nessa primeira versão. Aí aparece um outro recibo lá de educação. Quando você for apresentar novamente, ele não vai te dar um valor maior para receber. O valor é o primeiro. Então, você perde literalmente o valor da restituição, porque o que a Receita vai contar é a primeira apresentação que você fez. Então, por isso que é importante, ao longo de todo o ano, você deixar sua pastinha, seja ela virtual ou física, com todas as suas despesas. Porque são elas que vão definir o valor da sua restituição, ou até você ficar no zero a zero, né? Não precisar nem pagar e nem receber de volta, mas pelo menos você fica ali no zero a zero.
Andressa, você tocou no assunto aí da questão da restituição e das informações que fontes pagadoras e também dessas despesas dedutíveis. Eu soube de muitas pessoas que têm plano de saúde, colocou ali, pegou o documento lá no plano de saúde, colocou naquele valor e a Receita, pá, colocou a pessoa na malha fina, porque o valor que a entidade emitiu estava errado. Eu gostaria de ouvir de você, você também teve contato com casos assim? Nesses casos, como é que acontece? Existe uma culpabilização da entidade? O que a pessoa pode fazer quando percebe que caiu na malha fina por um erro de terceiros?
O que acontece quando a Receita coloca na malha fina porque detectou que houve ali uma diferença nos valores, a própria Receita apresenta qual é o valor que a entidade informou para ela. Então, pode ser que as pessoas tenham algum prejuízo nisso, aí de fato tem que acionar essa entidade, mas na grande maioria das vezes você consegue resolver dentro da própria declaração, porque quando você vai retificar essa declaração, a Receita já diz, olha, você me informou X, mas a entidade informou Y. E assim, a não ser que os valores sejam muito a maior que você apresentou, então assim, vai diminuir a sua restituição se de repente você apresenta que pagou ao longo do ano R$3.000 e a entidade está informando que não foi R$3.000, foi R$2.500, obviamente, você terá ali sua restituição, vai diminuir. Você precisa apresentar, dizer realmente a Receita está errado, por quê? E aí você vai buscar a entidade que informou errado. É importante você ir atrás da entidade que informou errado, mas geralmente a Receita ela já dá para você o que foi que está errado, o que você apresentou e o que de fato tem na base da Receita Federal.
Ô Andres, e num caso como esse, que é por exemplo, graças a Deus já declarei a minha, esse ano eu enrolei um bocado, mas já declarei.
Era para estar recebendo restituição.
Não é, pois é. Mas olha só, eu quando fui declarar a minha, apareceu uma nota fiscal de um exame que eu fiz para renovar a carteira de habilitação. Diante de um caso como esse, eu particularmente fiquei com medo na hora de fazer a declaração, pensando, poxa, e se a clínica colocou um valor errado, eu não me lembro quanto foi que eu paguei, enfim. O que a pessoa pode fazer para ficar mais segura num caso como esse? Já apareceu ali uma despesa que ou ela tem certeza que ela não teve, ou que ela não se lembra se o valor exatamente foi aquele. O que ela pode fazer?
O importante é que quando aparece, aparece para quem foi que você pagou, quem foi o prestador do serviço. É entrar em contato com o prestador de serviço e perguntar, né? Que data foi, que exame foi, assim. É muito importante conferir com o prestador de serviço se de fato aquilo está correto, caso você não se lembre, para não correr o risco de fato cair na malha. Mas assim, a recomendação é essa. lá aparece para quem foi que você pagou, é entrar em contato com esse prestador de serviço para, de fato, confirmar quando foi e pegar também a cópia desse documento. Porque se lá na frente a Receita Federal te colocar na malha, você tem como anexar esse documento, porque a gente precisa anexar eletronicamente, comprovando quando a Receita pede, anexar esse documento falando, ó, realmente houve a prestação de serviço, eu estou aqui com a cópia do documento.
Ô Andresa, para o nosso ouvinte entender, né, e colocar na prática, você disse que é importante fazer uma pastinha, tanto física ou também pode ser virtual, mas quais despesas devem estar nessa pasta?
Todas as despesas com saúde. Mas quais são as despesas com saúde? Consulta médica, planos de saúde, se porventura a pessoa ficou internada, né, fez uma cirurgia, todas essas despesas com saúde, exceto nutrição. Nutrição, infelizmente, a consulta com o nutricionista não entra para fins dedutíveis. Com o nutrólogo, sim, porque é uma especialidade médica. Então, despesas com educação, exceto curso de idioma e curso pré-vestibular. Mas a graduação, pós-graduação, a creche, a escola, tudo isso entra, a faculdade, após o doutorado ou mestrado que porventura alguém faça, né, numa instituição privada, isso pode ser dedutível.
Para pós-graduação, tá aí. Quando eu fiz as minhas, eu não coloquei.
A pós-graduação, ela é dedutível. A pós-graduação, ela é. Toda especialização, ela entra. Um curso de aperfeiçoamento que você faz para dentro da área que você atua também é dedutível, né? Você pode colocar esse curso de aperfeiçoamento ali de curta duração também.
Saúde, remédio não.
Remédio não entra.
É uma dúvida que muita gente
tem. Lendo hoje. Remédio não entra, óculos não entra. Não, próteses entra. E órteses podem ser adicionadas?
Podem. Depende muito, assim, mas a gente consegue sim colocar. Mas o medicamento em si, mesmo aquele de alto custo, porque quando a gente fala em medicamento de alto custo, você pode judicializar para requerer esse medicamento para que o governo disponibilize. Então, assim, infelizmente, o medicamento ele não entra como despesa dedutível. E dentista, psicólogo, psiquiatra, tudo isso entra como despesa dedutível. E é importante que, assim que terminou a consulta, peça o recibo e a nota fiscal. Lembrando que hoje o recibo ele já não vale mais aquele escrito, né? Aquele manual.
Tem um sistema próprio.
Tem um sistema próprio, e aí você vai lá, o prestador vai preencher, tanto que imediatamente ela vai para a base da Receita. Quando a gente vai na pré-preenchida, já está lá. Mas é importante, saiu da consulta, seja o exame de laboratório, peça a nota fiscal, porque é obrigação do prestador de serviço emitir o recibo e emitir a nota assim que o serviço finaliza.
Andresa, eu estou me lembrando aqui que tem algumas enfermidades de algumas pessoas que possibilitam a isenção do imposto de renda. Se não me engano, quem tem câncer, por exemplo, fica isento do pagamento do imposto de renda. Quem teve esse diagnóstico no ano de 2025, como é que faz para esse ano informar a Receita de que não está declarando ou não está pagando o imposto de renda, ou precisa declarar, só não precisa pagar? Como é que funciona para essas pessoas em caso de doença?
Você precisa entrar com este processo, estar com este laudo, com tudo, né, documentado, e com essa documentação requerer essa isenção na declaração. Mas tudo precisa estar devidamente laudado, documentado, para que você possa mostrar para a Receita o porquê desse pedido de isenção.
Outra coisa que é importante perguntar para que as pessoas possam ficar bem informadas. Uma pessoa que recebeu o diagnóstico no mês de novembro, os meses anteriores àquele, ela continua pagando ou ela fica isenta também desses meses?
Aí é referente aos meses de que você tem essa comprovação, né? Porque ela não vai abater ao longo de todo o ano, mas você precisa ter aí essa comprovação mínima.
Andresa, para a gente finalizar, muito obrigada pelos seus esclarecimentos hoje aqui no nosso Fala Conquista. Dicas importantes, mas antes, deixe um recadinho para quem deixou para a última hora, né? Porque sexta-feira já é o prazo final. O que é que você deixa aí de dica para esse pessoal?
O sexto dos contadores da semana vai ser um pouquinho mais
corrido. Diferente, vai ser corrido.
Vai ser mais corrido, porque sempre tem aqueles que deixam para a última hora. A recomendação é, hoje ainda é segunda-feira, mas para sexta-feira passa num piscar de olhos. Então, assim, corra, procure o profissional que lhe atende, atualize sua senha Gov. Se você não sabe, coloque para redefinir lá com sua facial, porque você precisa ter o nível prata ou ouro para conseguir fazer a declaração pré-preenchida. A pré-preenchida é a melhor opção, porque ela diminui a chance do erro e, além de diminuir, lhe coloca nessa fila preferencial para os casos de quem vai fazer a restituição. Para aqueles que pensam assim, eu vou deixar para a última hora porque eu tenho que pagar imposto. Como eu tenho que pagar imposto, eu prefiro deixar para a última hora. É lenda, porque quem fez lá no início...
O prazo é o mesmo.
O prazo é o mesmo. O primeiro boleto, digamos assim, o primeiro pagamento para quem parcelou em 8 vezes é dia 29. Então, mesmo que você fala, não, eu vou deixar para o último dia porque no último dia eu vou ganhar um prazo maior. Não vai ganhar o prazo maior. Se você faz antes, você consegue, inclusive, se programar para fazer esse pagamento com mais... ter uma folga ali financeira, pelo menos de um planejamento. Então, assim, quem deixou para a última hora e quem fez lá no início vai pagar o imposto na mesma data. Não tem diferença. Então, assim, corra com a sua documentação, atualize sua senha Gov, veja qual é o nível que você está. E aqueles que já fizeram a declaração, a consulta do lote já está disponível no site da Receita Federal. É só colocar lá no Google, consultar a restituição 2026, que imediatamente já aparece ali o site para você consultar se dia 29 seu PIX já vai cair na conta.
E a gente conversou com Andresa Americano mais uma vez, a gente agradece. Desejo uma boa semana de trabalho, a gente sabe que vai ser corrida. E ela separou um tempinho para estar aqui com a gente. Andresa, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso, que todas as suas declarações dê tudo certinho, que os seus clientes consigam ver ali no dia seguinte já lá, processado em fila de restituição. E é isso que a gente deseja, porque, olha, dor de cabeça com a Receita Federal não é brincadeira.
Não é brincadeira, viu? Eu que agradeço, Guilherme, agradeço, Samara. E meus clientes já estão com o valor aí disponível para dia 29, viu? Então, todo mundo já está aceitando aí
todo
meus
mundo
presentes.
Todo mundo vai passar,
viu?
O São João com dinheiro no
todo
bolso.
Todo mundo, né? Vai passar o São João com dinheiro no bolso. Todo mundo que tem valor a restituir.
Agora, 12 horas e 48 minutos, a gente vai a um breve intervalo. Dá um abraço aqui, Andresa, agradecer a atenção dela. A gente volta já já.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Quase que não entra aqui, mas 12 horas e 52 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Depois de quase não entrar no ar, estamos de volta, Samara Dias.
Pois é, Guilherme Barbosa, agora a gente vai falar de um assunto, né, que chocou Vitória da Conquista neste final de semana. A Polícia Civil investiga a morte de uma jovem de 25 anos, que aconteceu na madrugada deste domingo aqui em Vitória da Conquista. A vítima foi identificada como Yasmin da Silva Santos.
O principal suspeito do crime, como acontece inclusive infelizmente em vários casos, é o ex-companheiro dela, que segue procurado pelas autoridades. Segundo informações da Polícia Civil, Yasmin foi vista pela última vez quando era retirada à força de dentro de casa de um parente pelo suspeito.
E olha só, de acordo com testemunhas, horas depois, o corpo da jovem foi encontrado em uma estrada vicinal às margens da BA-262 com marcas de tiros. A jovem deixa um filho de 6 anos.
O caso, claro, é tratado como feminicídio e está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista. Até o momento, o suspeito não foi localizado. Horas e 54 minutos. Samara Dias, atenção aí, olha, porque uma iniciativa da comunidade, eu vou falar o nome da comunidade que está em Yorubá, e eu não falo Yorubá, se eu errar a pronúncia aqui, me perdoe, estou falando aqui com todo o respeito, aliás, eu tenho respeito por todas as religiões. A comunidade Ileaxé Aé Oxuncaré, aqui em Vitória da Conquista, realiza no dia 28, a próxima quinta-feira, o projeto Ecodidé, Cuidar dos Nossos. A ação acontece das 2 até as 5 da tarde, lá no loteamento Bateias, com oferta de diversos serviços gratuitos na área de saúde, assistência social e cidadania.
Pois é, Guilherme, é um evento importantíssimo que é voltado para toda a população e olha só, entre os atendimentos estão vacinação, avaliação nutricional, cadastro único, emissão do ID jovem, orientações sobre benefícios sociais e prevenção das ISTs. E o Babalorixá, o Hermeson Silva, tem um convite especial para toda a população, olha só.
Esse evento ele é aberto para a comunidade conquistense e vai acontecer no dia 28 de maio, quinta-feira, às 14 horas. Todo público pode ter acesso aos serviços ofertados por esta segunda edição do Ecodidé, Cuidados Nossos. E nessa segunda edição, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e também da Secretaria de Saúde, proporcionar às pessoas esses atendimentos gratuitos. Então, todos e todas estão convidados e convidadas a fazerem parte deste dia na quinta-feira, dia 28, e ter acesso a essas ações oportunizadas aí pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.
Olha só, Samara, para quem quer mais informações a respeito aqui agora da Câmara dos Deputados, essa semana tramita um projeto bastante importante. Os deputados podem votar nessa semana a proposta que exclui a construção e reforma de escolas do limite legal de gastos orçamentários. Quem tem mais informações é o repórter Antônio Vital.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que tira dos limites de gastos do arcabouço fiscal os recursos destinados ao programa do MEC responsável pela construção e reformas de escolas de educação básica. O projeto apresentado pela comissão especial que analisou o Plano Nacional de Educação exclui esses gastos dos cálculos do resultado final, que é a diferença entre as despesas e as receitas do setor público. De acordo com a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que presidiu a comissão especial e assina o projeto, os recursos do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar virão dos royalties de petróleo e gás. A justificativa apresentada para excluir esse total dos limites do arcabouço fiscal decorre da necessidade de ampliar os investimentos nas escolas. Para a presidente da comissão especial, isso vai ajudar a alcançar as metas previstas no Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, mas foi criticada por deputados da oposição. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a proposta desrespeita os limites dos gastos públicos.
O PL orienta não, porque existe aí um aumento velado, indireto, para estourar o teto de gastos públicos. E nós somos contra estourar o teto de gastos públicos. Precisamos colocar ordem, disciplina e respeito aos gastos públicos.
Já o relator do projeto, o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, disse que a exclusão dos gastos do arcabouço vai permitir investimentos de 280 bilhões de reais nas instalações físicas das escolas da educação básica. Segundo ele, 15% do total serão investidos na melhoria das universidades e institutos federais.
Nós estamos garantindo 280 bilhões de reais para a educação brasileira nos próximos 10 anos, para que nós possamos garantir que todas as metas do Plano Nacional sejam atingidas. Nós encontramos esse recurso dentro dos recursos extraordinários do pré-sal, e aí todo o excedente do pré-sal nos próximos 10 anos, ele seria colocado fora do arcabouço fiscal, viriam a atender toda a demanda de infraestrutura escolar no Brasil.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que tira dos limites de gastos do arcabouço fiscal os recursos destinados à construção e reformas de escolas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Doze horas e 59 minutos, Samara, estamos chegando ao fim da edição número 288 do nosso Fala Conquista.
Pois é, gente, obrigada pela companhia de vocês, pela audiência, mas amanhã, a partir de meio-dia até uma hora da tarde, a gente está de volta, né, Guilherme Barbosa? Muito obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira e que a sua semana, sua nova semana, seja muito iluminada e abençoada.
Assim a gente espera, né, que amanhã, a partir do meio-dia, se o nosso bom Deus permitir, a gente está de volta com mais uma edição do nosso Fala Conquista. Então, de segunda a sexta-feira, você que estava aí, né, rodando pelo dial do rádio, começou a ouvir aqui a nossa programação e ficou com a gente até aqui, pronto, ó, de segunda a sexta-feira nós temos o Fala Conquista aqui na programação da Rádio Câmara de Vitória da Conquista 90.3. Você que está viajando, estava procurando alguma estação de rádio aí, encontrou a Rádio Câmara, é muito bom saber que você escolheu compartilhar desse tempo com a gente, tá? Agora, uma hora, a gente vai ficando por aqui. Quem está chegando já já são as meninas do programa Na Roda com a Câmara. Daqui a pouco elas entram no ar aqui na nossa Rádio Câmara. E, claro, você continuará com elas, com a Nusca Meirelles, com Carol França. Por enquanto, por hoje, vai ficando por aqui o nosso Fala Conquista. Um grande abraço para você que nos ouviu até aqui. A gente volta amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir. Um grande abraço e até mais.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo.
Na Casa do Povo é assim.
Nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
A voz da Casa do Povo é aqui.
Pode sintonizar.
Rádio Câmara,
nossa voz e nossa vez.
Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a voz da Casa do Povo é aqui.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
No ar, na roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na roda com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Aê, bora, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando mais um Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska. Boa tarde também a todos os ouvintes que estão aqui com a gente na 90.3.
Olha só, hoje a nossa conversa é com Jean Cláudio, poeta conquistense, escritor
e um dos nomes da literatura produzida aqui em Vitória da Conquista. E olha, a poesia muitas vezes nasce no silêncio, de uma observação do mundo, das pessoas e das pequenas experiências do cotidiano.
E existem escritores que constroem a sua trajetória mantendo uma relação muito íntima com a palavra, com o tempo e com a própria cidade.
Nosso convidado de hoje começou a escrever ainda na infância, aos 11 anos de idade. Desde então, vem construindo uma produção literária marcada pela poesia, pela sensibilidade e pelo olhar sobre as experiências humanas.
Jean-Claude é autor dos livros Segundo Poemas e Pau de Espinho na Banda da Janela Azul. Participou da coletânea Encontros Poéticos, Universos e Quintais e também lançou o CD Humanos Manos, com poemas musicados por artistas da cidade.
E recentemente realizou o lançamento de duas novas obras, reunindo poetas, músicos e amantes da literatura em uma celebração da produção cultural conquistense. Seja muito bem-vindo ao Na Roda com a Câmara, Jean Cláudio.
Boa tarde, eu quero agradecer, né, o convite de vocês. E é muito bom a gente poder falar sobre nosso trabalho, né? Que geralmente fica muito dentro da gaveta, se tratando de poesia, né? Então eu agradeço.
E pra gente é uma honra ter você aqui. Jean, conta pra gente um pouquinho. Você começou a escrever ainda muito cedo, né? Criança. O que é que te levou aí à poesia?
Rapaz, isso é difícil de explicar, né? Porque pela minha... Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Desde menino, melhorei um pouco, né, depois de velho, mas acho que era uma forma de eu expor o meu sentimento, né, de uma forma escrita, já que eu não tinha essa habilidade de expor o meu sentimento, de falar ou de cantar. E a poesia sempre foi meu jeito de enxergar a vida, de transformar esse poema para tentar contribuir a mim e a vida no coletivo. Sim. É o meu pensamento, é isso aí.
Sim.
Jean, você se lembra do primeiro texto, ou então da primeira sensação que você sentiu, que te fez entender que você gostava ali da escrita?
Rapaz, essa coisa da escrita, eu tinha 11 anos de idade, e teve um concurso lá de redação, aí no colégio, eu não lembro o nome, e eu tirei terceiro lugar da sala. E ganhei até um diploma de honra ao mérito. Aquilo parece que me marcou, né? Para mim continuar nessa trajetória. Acho que eu já estava dentro de mim.
Sim.
Mas com esse incentivo daquele diploma, né, de honra ao mérito, eu acho que pode ter influenciado.
Sim.
Para eu continuar nessa coisa. Porque tudo para mim é matéria de poesia. Está aqui no meu sangue, está no meu sentimento. É isso aí.
Jean, a poesia entrou na sua vida como uma expressão, um refúgio ou uma necessidade?
Eu acho que são os dois, refúgio e necessidade. Necessidade de colocar no mundo o meu pensamento, que tem determinadas coisas na vida que tá errônea, né? E, em relação ao ser humano fazendo coisas contra o ser humano, destruindo até a própria casa da gente, né, que a gente mora aqui.
Sim.
Então é uma forma de eu expor a minha visão de mundo. E também uma forma de fuga. É um vício, vamos dizer assim.
A fuga,
né,
da realidade ali,
é
a
fuga,
né,
dessa realidade que às vezes incomoda muito. A gente tem que saber desviar dos percalços que a vida está sempre impondo a gente, né? E é isso aí, é fuga e a demonstração de buscar um jeito de eu sofrer menos.
Sim.
Tá?
Sim.
Porque a gente tem essa visão de coletivo e às vezes o próprio ser humano corta essa coletividade do bem-estar para todo mundo.
Sim.
Seja negro, mulher, homossexual, o que for, tá? Todos nós somos seres humanos, né?
Sim.
Jean, ao escrever ali com seus 11 anos, né, em uma época sem internet e sem a facilidade das redes sociais, isso tinha um peso diferente?
Não, eu acho que não, porque eu não tinha acesso, não existia internet, não tinha nada. Eu era na caneta, às vezes eu estava num bar, pegava um papel, escrevia alguma coisa que eu sentia na hora. E aí, máquina de escrever. Eu escrevia muito na máquina de escrever. E hoje não, hoje eu tenho o celular, a internet, que às vezes eu estou na rua andando, vejo alguma coisa que me toca, um olhar de uma criança, um olhar triste de alguém. E aí eu vou lá, registro aquele momento ali naquela hora no celular.